Bom dia a todas e a todos. Nós já estamos com o quórum do Conselho que permite a instalação dessa plenária. Então vamos dar início aos trabalhos dessa manhã. Já estamos com o quórum aqui instalado. Bom, apenas resgatando, como é do conhecimento de todas e todos, essa reunião extraordinária do Conselho da Cidade, da plenária do Conselho da Cidade, ela foi convocada para dar continuidade à reunião anterior do Conselho, aliás, às reuniões anteriores do Conselho, que foram convocadas tendo como pauta a discussão da minuta de um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que institui e regulamenta o plano específico para o CARD Santa Rita, CAR José Estelita e Cabanga e da outras providências. Essa minuta foi apresentada ao Conselho da Cidade. Nós tivemos, a partir da primeira reunião, a aprovação de um encaminhamento que indicava a realização de uma audiência, de uma reunião ampliada da Câmara Temática relacionada com planejamento urbano, onde foi feita uma apresentação pela Prefeitura dos fundamentos que serviram de base para a formulação dessa proposição. Seguiu-se o debate, ficou aprovado também na reunião plenária a realização de uma audiência pública que foi realizada no Clube Internacional, no Clube Português, porque a Internacional já foi outra, né? No Clube Português. Após essa audiência pública, foi convocada uma nova reunião da plenária do Conselho da Cidade. Nessa reunião plenária do Conselho da Cidade, a Prefeitura da Cidade do Recife, a partir de um documento que foi coordenado pelo Instituto da Cidade Pelópio da Silveira, a Unidade de Planejamento Urbano da Prefeitura da Cidade do Recife, apresentou um documento com a sistematização e, evidentemente, os comentários, né, o posicionamento da Prefeitura em relação aos temas que surgiram nessa discussão. Tanto a discussão em plenária, a discussão ampliada da comissão temática, da Câmara Temática, e a audiência pública. E a complementação de mais informações, de mais estudos, em função das demandas que foram apresentadas, por maior detalhamento, maior fundamentação do que estava em discussão. Nessa reunião, foi discutida, né, intensamente qual seria o encaminhamento. Evidentemente que nós tivemos posições divergentes que exigiram uma votação. Se a matéria que estava sendo apresentada, ou seja, a discussão da minuta do projeto de lei, ela deveria ser posta em debate, em discussão, em votação, ou se ela seria remetida para o início, uma nova discussão, para uma rediscussão desde o seu início, a partir da Câmara Temática, realização de novos estudos, né, de novos pareceres, de novos, né, e a gente pudesse, mais na frente, depois de todo esse processo, aí sim discutir uma nova formulação de plano específico para esse território. Foi colocada em votação a proposta de abrir a votação da minuta apresentada pela Prefeitura, em função de todo o debate que já tinha sido acumulado, foi vencedora e se deu início à apresentação de um destaque pela Prefeitura da Cidade do Recife, em função até do debate que ocorreu, aperfeiçoando o detalhamento especificamente de uma área, que é a região ali do Cabanga, né, um conjunto de setores situado ali na região do Cabanga, onde se reconheceu a necessidade de se indicar um plano urbanístico específico que pudesse detalhar e estabelecer os parâmetros e os requisitos para aquela área do Cabanga, já que se trata desse território, de uma área que, digamos assim, está não consolidada, né? Ou tem uma área muito grande não urbanizada, que é aqui, principalmente aquela área hoje ocupada pelo Exército, né? Que ainda tem as reservas. Então, em função de não haver um acúmulo de discussão em relação àquilo ali, a Prefeitura aceitou, em função do debate, incorporar essa necessidade de um plano urbanístico. Foi feito esse destaque na hora que foi colocado em votação. Diversos conselheiros e conselheiras pediram destaque, ou pediram visto, fizeram pedido de vista, considerando e argumentando que não tinham ainda condições de firmar entendimento em relação à matéria. No pedido de vista também houve manifestação de conselheiro de que o pedido de vista não se referia apenas a esse destaque, mas se referia ao conjunto que estava sendo apresentado, a proposta de projeto de lei que estava sendo apresentada. E, em função de diversos pedidos de vista, foi ampliado, foi aberto o pedido de vista para que qualquer conselheiro ou conselheiro pudesse ter tempo também para firmar seu entendimento e pudesse trazer para essa reunião, se for o caso, uma fundamentação ou um parecer ou uma declaração de voto que é decorrente desse período de reflexão e de maior aprofundamento. Então, isso provocou a convocação dessa reunião extraordinária, para que nessa reunião extraordinária nós possamos dar continuidade a esse processo que se iniciou na reunião anterior. Então, como encaminhamento evidente, como desdobramento em consequência desse processo, a mesa solicita que as conselheiras e os conselheiros que, em função do pedido de vista, desejam apresentar o relatório, parecer ou justificativa, por favor, se pronunciassem para que a gente pudesse aqui ver as apresentações, né, as contribuições que vão dar início ao debate desta sessão plenária. Por favor, as conselheiras e conselheiros que formularam algum posicionamento em função do pedido de vista, nós gostaríamos aqui que fosse apresentado para que a gente pudesse, né, ver o rol de contribuições que nós vamos ter aqui para o debate dessa manhã. Por favor, alguém gostaria de apresentar? O CAU, a representante do CAU, Ângela, por favor, temos mais alguma? Não, na verdade, assim, não é nem pela ordem, eu acho que seria interessante saber quem vai apresentar, né? Era essa solicitação da mesa. Pois não. Uma questão de ordem, Leandro.
Uma questão prévia, preliminar, em relação ao prazo de vistas, que não está regulamentado no regimento, mas foi dado um prazo bastante exíguo, sem a publicação da gravação da última reunião, sem a publicação da ata, e a reunião foi convocada no mínimo, no tempo mínimo possível de uma extraordinária. Então, assim, no CDU, que já é um conselho que tem, né, um funcionamento bastante contestado, digamos assim, o prazo de vista estabelecido são de 20 dias. Então, é o prazo que é necessário para você fazer uma discussão, fazer uma elaboração de um, né, de um outro plano. E se for o caso para discutir substancialmente aqui, tem que ter tempo para fazer os estudos, elaborar os argumentos e tudo mais. Ou seja, o tempo apresentado, né, de 10 dias foi exíguo, foi para evitar que se tivesse uma discussão aprofundada. E é só mais uma irregularidade nesse processo que eu quero deixar, que considero nulo.
Certo. Eu queria esclarecer ao conselheiro Leonardo que, mais uma vez, ele aponta essa necessidade de fazer mais estudos, mais formulações e mais tudo, mas a própria votação e a discussão que foi apresentada aqui no Conselho deixou claro que, para a maioria do Conselho da Cidade do Recife, esse debate não está se iniciando agora. É um debate que nós já vemos, há muito tempo discutindo, certo? Não é uma matéria que está sendo discutida agora. Tá certo? O pedido de vista e assumamento da próxima reunião foi aprovado na plenária do Conselho, não foi dado prazo, porque se disse que na próxima reunião que fosse convocada seria apresentado o visto, certo? Isso foi aprovado aqui pela plenária, e o conselheiro, mais uma vez, tem evidentemente todo o direito de apresentar essa questão, apresentar esse questionamento, essa questão de ordem, mas o entendimento consagrado em votação aqui foi de que essa matéria já teria condições de ser submetida à apreciação. E tão somente o tempo de vista foi feito para que, a exemplo do que inclusive foi declarado pelo conselheiro, pudesse ser formulado alguma questão, destaques ou questionamentos em relação à matéria que estava em discussão.
Uma questão de esclarecimento. O secretário reconhece formalmente que o processo de discussão iniciou-se ano passado, a partir das audiências do ano passado, ou só esse ano?
A matéria que está em discussão...
Você disse que a matéria estava
evidentemente
madura o suficiente...
Que ela vem desde a discussão do redesenho do projeto Novo Recife. Evidentemente.
Esse processo...
Nós estamos discutindo um plano específico para uma área mais ampla, que congrega a área do Estelita, que é uma área que motivou, inclusive, o início desse debate, dessa discussão. A área de Santa Rita, que é uma área consolidada, e a área de Cabanga, que inclusive foi objeto de alguns questionamentos quanto à necessidade de estudo, e a prefeitura inclusive reconheceu a necessidade de elaborar um plano urbanístico específico para aquela área. Todo esse processo de discussão, Leonardo, a apresentação da minuta, o objeto, a minuta do plano específico para esse território, ela está acontecendo há uns 2 meses. Mas a discussão daquele território, ninguém aqui é cego, certo? E vai se fingir de morto para dizer que a gente está discutindo as matérias que estão sendo objeto de debate aqui já há muito tempo, em função de toda a discussão do redesenho do projeto Novo Recife. A gente não vai aqui fingir que nós estamos começando a discutir aquele território agora, porque não é isso que está acontecendo, tá certo? E foi isso que, inclusive, foi do entendimento da maioria do conselho, quando votou por maioria aqui, de que já tínhamos maturidade para começar a discutir a proposta que a prefeitura está apresentando. Portanto, certo? O pedido de vista foi, no entendimento da votação e do que foi aprovado aqui no conselho, foi suficiente para que nessa reunião as conselheiras e os conselheiros que assim o desejarem formulassem as suas posições, os seus relatórios, né, os seus questionamentos, as suas contribuições para a matéria que já está em processo de votação. A reunião passada terminou com um processo de votação, tanto é que nós estamos analisando aqui pedido de vista. Na interpretação do conselheiro, que eu respeito, mas que não foi o entendimento da maioria, evidentemente. A questão é o seguinte: nós estamos em processo de votação aberta. O pedido de vista, inclusive, só existe quando existe votação. Você pede vista para firmar o entendimento, isso inclusive foi discutido aqui, tá certo? Se nós estamos analisando pedido de vista, é porque nós estamos em um processo de votação em aberto. E é isso que a mesa solicita, que os pedidos de vista, o exercício, né, ou a consequência do pedido de vista, se estiver formalizado em um pronunciamento, uma declaração de voto, um parecer ou uma proposição, por favor, seja indicado aqui para a mesa para que nós possamos organizar o debate dessa manhã. É esse o encaminhamento que a mesa está apresentando. Por favor, foi apresentado já que o CAU, através da sua representante, Ângela, vai fazer um pronunciamento. Leonardo também. O Direitos Urbanos, através do conselheiro Leonardo Cisneiros, também vai fazer uso da palavra. Por favor, mais alguma contribuição? A conselheira representante do SENDEC. Eita, desculpe, deu branco. Meu Deus do céu. Hã? Sinara, desculpe, Sinara, que deu branco agora. Representante do SENDEC, Sinara. Mais alguma contribuição, por favor? Não temos mais nenhum pronunciamento. Da CDL. A partir do seu representante, Paulo. A ADEME, a partir do seu representante, Sandro. Nós já estamos com, se adotou, 5 contribuições. Seriam essas os pronunciamentos a partir da função do pedido de vista. Bom, então vamos dar início aqui à apresentação das manifestações do pedido de vista, para que depois nós possamos abrir os debates e os encaminhamentos aqui dessa manhã. Por favor, nós convidamos a conselheira Ângela, representante do CAU, para fazer o seu pronunciamento.
Bom dia a todos. Eu levantei só para me localizarem. Bom dia, à mesa. O CAU não é contra nenhuma iniciativa do município em desenvolver planos urbanísticos. Ao contrário, o CAU tem que elogiar uma iniciativa de desenvolver planos na nossa cidade. Só que, nesse caso específico, o CAU entende que a matéria não se esgotou nas câmaras técnicas. Estamos num começo de um exercício, de um conselho, que foi uma grande luta para que ele acontecesse. E que temos a elogiar a sua implantação. Mas temos várias e várias observações a respeito do funcionamento do conselho. Então, vou começar com as questões regimentais do funcionamento do conselho, citando o artigo 16 do nosso regimento, que fala sobre as câmaras técnicas. No artigo 17, câmara técnica será integrada por, no mínimo, 5 e, no máximo, 9 conselheiros. No momento em que mais de 9 conselheiros pretenderem participar da mesma câmara técnica, caberá ao plenário definir sua composição. Quando fizemos a reunião a respeito desse assunto, isso ficou para ser resolvido e as câmaras serem implantadas. Uma outra razão para que a câmara fosse implantada, no segundo item, inciso desse artigo 17, fala que a câmara técnica escolherá entre os membros o coordenador e o secretário. Isso não foi feito. Já no artigo, no inciso 8º, ela fala sobre o parecer, né, que deverá ser encaminhado ao plenário. Então fala: o parecer solicitado à câmara técnica será lavrado por um relator enviado pela câmara técnica para a secretaria executiva após a sua aprovação. Isso também não foi feito. E depois, em 15 dias, né, e o prazo pode ser prorrogado, o relator envia a matéria, né, para o relatório para a plenária. Queria, assim, fazer um comparativo com a questão médica. Né? A gente tem um clínico geral que vai entender uma matéria. Essa matéria, ela vai entender uma doença. Essa doença, ela vai estar diagnosticada. E aí, se a gente não conseguir ter todos os pontos desse diagnóstico, a gente vai chamar uma junta médica para, entendendo o diagnóstico, decidir se vai fazer a cirurgia ou não. Pode-se, sem todo o diagnóstico, entender que vai para a cirurgia. Então, a junta médica diz: apesar dos riscos, nós vamos para a cirurgia. E vamos fazer, né, a decisão da junta médica. Só que a decisão não é da junta médica, a decisão é da família. Então, podemos considerar que a nossa Câmara é a junta médica, especialistas na matéria, que vão, de posse de todo o material gerado pelo clínico ou por, né, os especialistas na matéria, vão decidir a cirurgia. A gente está entendendo que essa matéria não foi esgotada na Câmara Técnica. Não foi esgotada porque não tivemos acesso nas discussões aos diagnósticos, não tivemos acesso ao plano, tivemos acesso a um estudo de massa, não tivemos acesso a um plano. O CAU entende que a ordem não, quero que fique bem claro, não é a iniciativa louvável do município de fazer um plano urbanístico, mas é a forma como isso está sendo mostrado aqui no conselho, porque o diagnóstico não foi mostrado, o plano urbanístico não foi mostrado e nós temos aqui uma lei. Então a gente entende que, se tudo isso acontecesse, essa legislação bastava dizer, tá certo? Obedeça-se, né? Cumpra-se o plano, e não temos o plano. Então, a posição do CAU é que a matéria, uma posição que tivemos na reunião passada, precisa ser esgotada na Câmara Técnica e que esse Conselho precisa funcionar da forma como ele se propõe a funcionar, de acordo com o seu regimento, que não funcionou. Nós não temos Câmara Técnica para discutir esse assunto. Muito obrigada.
Obrigado, conselheira Ângela. Por favor, nós convidamos para o pronunciamento do representante do Direitos Urbanos, Leonardo Cisneiros. Leonardo, a exemplo de Ângela, a gente estava só orientando em torno de 5 minutos, evidentemente, que para fazer uma declaração, mas aí tem uma flexibilidade só para poder permitir que todo mundo, né, faça uso de um tempo.
Eu vou pedir, entreguei por escrito para ser apensado ao processo. Ótimo. Certo?
Depois você pode encaminhar digital para a gente publicar, tá, na página do Conselho.
Certo. Ela vai dar o recebido, depois eu entrego aqui a... Né? Eu vou ler, certo? É um relatório, né? Voto e vistas e relatório, que no entendimento óbvio... Eu vou ficar sentado porque eu estou meio adoentado, estou meio com febre, só para... Né? No entendimento do que é óbvio no direito administrativo, em qualquer funcionamento de qualquer conselho, se vota relatórios, não se vota a matéria diretamente, sem você discutir um relatório em cima da matéria. No CDU é assim, quando você sempre faz um parecer para ser votado. E aqui eu estou apresentando o parecer e, inclusive, não vi o parecer, vamos dizer assim, quero deixar registrado que não tenho parecer favorável, ou a favor da matéria. Certo? Portanto, não pode nem se votar a favor. Quero deixar registrado que o único parecer que está sendo registrado aqui é esse. Relatório voto de vista sobre o plano urbanístico para o CAIS Santa Rita, CAIS Zé Estelita e Cabanga, Leonardo Cisneiros, Grupo Direitos Urbanos. A condução do processo de discussão do plano, e na verdade todo o processo de instalação do Conselho da Cidade, tem mostrado a completa incapacidade técnica do secretário Antônio Alexandre para lidar com a participação popular. O princípio da gestão democrática das cidades, albergado na Constituição Federal, artigo 29, 12, e no Estatuto da Cidade, requer uma partilha de responsabilidades, a criação de um espaço de decisão compartilhada. No entanto, o que vemos é a contínua imposição por parte da Prefeitura de decisões tomadas em outras instâncias, definindo na força do voto em bloco o que deveria ser definido pela força do melhor argumento. O problema é que a Prefeitura não tem o melhor argumento. É continuamente contestada e refutada tanto por entidades técnicas como o CAU, o IAB, e vou acrescentar o MDU aqui, a vida de Tomás, quanto por ONGs e movimentos sociais. Suas decisões não se sustentam no debate público de ideias e, por várias vezes, os próprios técnicos da Prefeitura concordam com os argumentos da sociedade civil durante a discussão, mas acabam obrigados a votar de forma alinhada ao secretário. O Conselho da Cidade tinha a missão de renovar os espaços de participação popular na cidade do Recife, desgastada, dentre outros casos, pela conhecida documentária história de submissão do Conselho de Desenvolvimento Urbano a interesses privados. História esta, inclusive, muito bem estudada por uma das técnicas que são forçadas aqui a votar de acordo com o secretário, a querida Sandra Nunes, que tem vários artigos sobre o CDU muito bons. No entanto, desde o caso do projeto de lei 25/2013, em que a prefeitura insistiu em manter o CDU como conselho separado do Conselho da Cidade, contra a resolução da Conferência da Cidade e a despeito dos vários protestos de várias entidades da sociedade civil, vemos que a história de participação dessa cidade não está sendo diferente. Da participação nessa cidade não está sendo diferente. Esse conselho, sob a condução do secretário Antônio Alexandre, reproduz as práticas que desmoralizaram os espaços de participação popular nessa cidade. Segundo ponto, o caso da discussão do plano urbanístico para o CAIS Santa Rita, José Estelita e Cabanga, é uma amostra emblemática dessa postura antidemocrática e contrária às recomendações técnicas. Desde o começo foi alertado que era necessária uma discussão técnica sobre o plano urbanístico e não sobre a minuta do projeto de lei que dele decorre, com a apresentação rigorosa de diversos estudos exigíveis, com a sabatina dos técnicos, com quantas audiências públicas fossem necessárias para estabelecer um debate real com a população e o esclarecimento de suas dúvidas. Mas a metodologia que foi insistentemente reafirmada por entidades técnicas, com competência para serem reconhecidas como peritas na questão do planejamento urbano, foi rejeitada pela Prefeitura num voto em bloco sem maiores explicações. As ilegalidades, né? Irregularidades do processo. Os estudos prévios necessários e solicitados não foram apresentados, em direta violação das diretivas do Estatuto da Cidade sobre participação popular. A apresentação técnica do plano na Câmara Técnica de Planejamento Urbano, além de não ter sido conduzida pelo técnico responsável pelo plano, violando o que havia sido definido na reunião anterior, terminou sem o esclarecimento de todas as dúvidas levantadas e sem levar a cabo a discussão técnica decidida pela plenária. A remissão de diversos pontos a uma futura revisão da Lei de Uso do Solo, mostrou que a ordem dos fatores no planejamento foi invertida para dar urgência à elaboração de uma lei que favorece os empreendedores privados em detrimento da regulamentação já tardia de diversos instrumentos cruciais para domar o caos urbano da cidade do Recife e que até hoje não saíram do papel. A audiência pública sobre o plano foi realizada em data destinada a inibir a ampla participação da população, sem debate por parte da Prefeitura, e todas as suas contribuições receberam a resposta protocolar que manteve o plano tal como estava, sem incorporar qualquer proposta substancial. Foi uma audiência só para cumprir formalidades, sem que demandas praticamente unânimes tenham sido incorporadas ao plano. Por fim, a minuta do projeto de lei foi posta em votação sem elaboração de um relatório pela Câmara Técnica correspondente, como requer o regimento do Conselho da Cidade e as práticas mais elementares do direito administrativo. Ficou patente assim que todo esse processo desavergonhadamente irregular se destinou somente a validar projetos imobiliários na área do plano, sem qualquer preocupação com o real planejamento da cidade a partir do interesse público, das demandas da sociedade para aquela região e da capacidade do tecido urbano de absorver a sobrecarga urbanística proposta para a área. Assim, não cabe adentrar na análise substancial de um plano que, se estivesse realmente aberto às propostas da população, poderia ser drasticamente diferente e melhor do que o apresentado. O processo está eivado de irregularidade que o compromete seriamente e deve ser reiniciado a ovo, com a apresentação ou a realização dos diversos estudos técnicos necessários, discussão na Câmara Técnica, novas audiências públicas, etc. Por isso, por essas razões, voto pela rejeição da minuta apresentada e o reinício do processo. Obrigado.
Obrigado pela contribuição, conselheiro Leonardo Cisneiros. Vamos ouvir agora o pronunciamento da representante do SENDEC. Por favor, Senara.
Bom dia a todos e a todas. Na verdade, a gente está entendendo lamentável todo esse processo, porque apesar de a gente ter vindo para várias reuniões, ter participado desses espaços o tempo inteiro, a gente visualiza que o plano não foi apresentado. Eu acho que os colegas já falaram antes, né? Não teve um plano apresentado tecnicamente, a gente não discutiu, as questões não foram esgotadas. Então, o SENDEC entende que todo esse processo tem sido atropelado. E nesse sentido, a gente não consegue visualizar, a gente não tem respostas. A audiência pública, como o próprio Leonardo falou agora, foi um processo onde a gente tiveram várias falas da população, os que conseguiram chegar lá, porque a data realmente era inviável, pós-carnaval, num processo onde não tinha mobilização. Então, todas as falas foram dos movimentos, a gente não viu o pronunciamento da prefeitura, a gente não viu a incorporação de nenhuma proposta no projeto, não é? E a gente visualiza que não tem, por exemplo, um relatório da Câmara Técnica. Não tem um relatório escrito disso. Como a gente, enquanto conselheiro, que pediu naquele momento vistas desse processo, pediu naquele momento que fossem apresentados os estudos, apresentado como foi que se chegou àquele resultado, e a gente não recebeu essa informação, eu entendo que o processo está equivocado. E, portanto, a gente entende que é preciso retomar o processo. E aí fazer de forma onde a gente consiga, de fato, votar em algo que tenha concretude. Não dá para a gente votar sem um parecer, sem uma discussão. Acho que o regimento diz isso, que a Câmara Técnica ela tem que ter um parecer, ela tem que ter... O Conselho precisa estar entendendo esse processo todo. Quando alguns conselheiros dizem que não visualizaram isso, né? Que são vários conselheiros que estão dizendo isso, que não visualizaram essa proposta, esse projeto, tecnicamente, e que não tem nada sistematizado. Então, é importante a gente considerar. Então, a minha proposta é que a gente recomece esse diálogo de forma mais interessante, mais participativa, porque aí não adianta dizer que é participativa, dizer que faz os processos, quando, na verdade, não há participação real da população.
Obrigado, conselheira Sinara, pela sua declaração. Agora nós temos, vamos ouvir a declaração do CDL, o representante Paulo Monteiro.
Bom dia a todos. Eu já falei várias vezes, acredito que nesse conselho assim, e também no CDU, que eu não sou, deixa eu levantar para o pessoal saber quem é que está falando, que eu não sou arquiteto, não sou urbanista, não sou engenheiro, eu sou um cidadão recifense que me preocupo muito com a cidade do Recife. E a minha fala, gostaria que a mesa considerasse como um relatório, né, de um cidadão do Recife que tem o privilégio de representar uma instituição que tem 60 anos trabalhando pela cidade do Recife, não só pelo segmento logístico, mas pelos interesses da cidade do Recife. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Com relação aos pontos que foram colocados, eu acredito até que a convocação de uma audiência pública numa quinta-feira pós-carnaval, secretário, foi um equívoco, porque tem muita gente que brinca até o domingo, né, da seguinte. Então, essa audiência poderia, para ter uma participação popular muito grande, talvez tivesse sido convocada no dia do galo da madrugada, né? Que aí teria realmente muita gente participando, a população, né? E já era no bairro exatamente que contempla a nossa discussão. O entendimento da nossa instituição, do nosso segmento, né, pelo tempo que o assunto vem sendo discutido, a cidade tem tido um prejuízo muito grande, porque há muita procrastinação, muitas discussões que, no nosso entendimento, não estão levando a nada. Para nós fica claro, assim, uma manobra, ou uma tentativa de manobra, já que se fala muito nessa palavra, inclusive acusando, né, o poder público disso, de uma minoria para procrastinar uma decisão sobre um assunto de uma importância muito grande para a cidade do Recife. A população do entorno, não só a população dos bairros envolvidos, mas a população dos bairros do entorno, com que o projeto contempla, né, que o projeto de lei contempla, e também o segmento comercial, o segmento logístico do Recife, se sentem muito prejudicados. Na última reunião que nós tivemos aqui, alguns depoimentos de alguns representantes de movimentos, de instituições oficiais que representam a sociedade, oficialmente constituídas, que representam a sociedade, demonstraram uma preocupação com a demora em se tomar uma decisão com relação a esse assunto. Nós entendemos que a dinâmica de uma cidade, né, que a saúde de uma cidade e a vida de uma cidade é muito diferente da dinâmica da saúde e da vida de uma pessoa em si. Então, na verdade, a gente não pode fazer um diagnóstico ou dar uma condução de uma cidade pensando como se fosse uma condução de um médico no tratamento de uma enfermidade de uma pessoa. Eu acho que é uma coisa que não tem muito sentido, né? Não tem muito a ver. E, então, nós entendemos que os destaques feitos pela prefeitura já, eles contemplam, né, eles atendem às necessidades da cidade do Recife, atendem à necessidade do que o movimento empresarial e lojista de todo aquele entorno, de todos os bairros contemplados com esse projeto, clamam e desejam. Então, eu gostaria já, inclusive, no meu relatório, de fazer uma proposta, já deixar na mesa a proposta, para que a gente coloque em votação a minuta com os destaques que foram feitos pela prefeitura, né, porque nós entendemos que atende os anseios da cidade do Recife, da dinâmica de todo um processo de transformação e de planejamento urbanístico que a cidade, né, carece, e que essa gestão vem demonstrando uma preocupação muito grande com isso, inclusive abrindo bastante, eu diria até nem abrindo, escancarando o debate público, ao contrário do que estão insinuando aqui, de que não há essa, eu acho pelo contrário, eu discordo firmemente, porque acho que a prefeitura escancarou, ela não abriu esse debate, escancarou até demais. Então, a proposta da CDL Recife é que a gente coloque em votação a minuta com os destaques feitos pela prefeitura para que não se prolongue mais e a cidade não seja tão prejudicada como já vem sendo por conta de uma discussão e de procrastinações que não estão levando a nada a não ser trazer prejuízo para a cidade do Recife. Então esse é o nosso relatório, é o nosso entendimento e fica já lançada aí para que seja feita a proposta de a votação de que a minuta seja encaminhada com os destaques feitos, porque nós entendemos que atende os anseios da população do Recife. Se não for muito claro, eu posso fazer mais algum registro, caso a mesa não... Então, ficou claro, então é isso.
Obrigado, conselheiro Paulo Monteiro, pela declaração. Nós convidamos agora o representante da ADEM, Sandro Guedes, para apresentar sua declaração.
Bom dia. É só ressaltar que o conselheiro do MDU, eu acho que se equivoca quando faz geração de valor no voto dos companheiros de conselho. Perdão, Tomás.
Precisa tirar o M, é DU só.
DU.
O M é do...
Faz geração de valor dos votos dos companheiros. É um conselho paritário e cada voto aqui vale um. E democracia não se faz por unanimidade. Democracia se faz por maioria. Se há descontentamento por parte de algum conselheiro que representa alguma entidade, a ADEM entende que já se faz muito tempo que se debate esse assunto, que houve tempo suficiente para se elaborar qualquer alternativa, qualquer contribuição, qualquer destaque palpável, não apenas protesto, certo? Eu não sei como funcionam os diferentes conselhos, mas na nossa associação, quando se tem algum tema para se discutir e nós não estamos contentes, nós apresentamos uma proposta concreta, certo? Com destaques, com substitutivo, com alternativas, certo? Então, já se faz algum tempo, não da última reunião para cá, que esse tema vem sendo discutido. Então, a ADEM entende que não há mais tempo para se alegar que não houve tempo para se propor alternativa. Tempo houve de sobra, se não houve interesse, certo? A gente acha que esse tema está mais do que esgotado, mais do que discutido nas diversas audiências públicas e reuniões do Conselho, e que se chega a hora de votar a minuta e se encerrar esse ciclo e liberar o Conselho dessa pauta já mais do que discutida e partir para questões mais amplas e de interesse da cidade como um todo, certo? Temos que discutir revisão de plano diretor, revisão da LUOS, reordenamento territorial, a própria instalação do funcionamento do Conselho, certo? Então, eu creio que, acompanhando o conselheiro da CDL, a ADEM entende que tem que ser colocada em votação a aprovação da minuta.
Obrigado, conselheiro Sandro Guedes. A mesa aqui também recebeu a solicitação também de uma declaração de voto em função do pedido de vista do representante do Sinduscom, Paulo Roberto. Por favor, conselheiro Paulo.
Bom dia a todos. Eu represento o Sinduscom com muita satisfação e estar aqui me faz, nesse momento, que é um momento muito, muito importante para o Conselho da cidade. O Conselho está nascendo, ele está acabando de nascer e o seu nascimento vem num momento de uma grande questão que a cidade está envolvida há quase 4 anos. Tratar desse tema é tratar de um tema que trouxe para o Recife ensinamentos, ganhos, perdas, erros, acertos, comportamentos, mobilização. E eu queria dar uma passagem para trás e dar um giro para 1980. Os mais jovens que ainda não nasceram, não se zanguem comigo, mas velho tem que contar a história. 1980 foi criado o CDU, Conselho de Desenvolvimento Urbano. Foi uma grande confusão, porque a prefeitura ia perder o direito e o poder de julgar os projetos. Ia ter um conselho chamado CDU, de Desenvolvimento Urbano, que ia, este sim, dar a opinião sobre aquilo que era bom ou ruim para a cidade, aprovar ou não aprovar. lá atrás, o que se dizia do Conselho de Desenvolvimento Urbano se diz hoje do Conselho da Cidade, deste Conselho. Há um movimento a favor e contra, e há uma extensão desse debate, pondo este Conselho em discussão na sociedade. Vocês não perceberam, mas os vários setores que constroem a cidade, não os construtores, constroem o dia a dia, o cidadão comum, começa a saber que existe o Conselho da Cidade e que ele tem um papel. E que papel é esse que ele vai desempenhar? Ele vai passar por muitos ajustes, complementação de regras, de normas, de regimentos. Ele vai passar por um processo de aprendizado, ele vai passar por um processo de entendimento. Em breve, os conselheiros que aqui estão, que não se conhecem, apesar do volume de 45 membros, serão colegas de um conselho que vão bater papo, trocar ideias, trocar desaforo e sair para tomar um cafezinho. É assim que funciona. É assim que é assim que vai ser isso aqui e essa casa. E eu pediria, secretário, que não saísse daqui não, do Forte das Cinco Pontas, do Museu da Cidade do Recife. Esse é o lugar do conselho. Que Betânia não saiba, mas um pedacinho desse lugar aqui devia ser do Conselho da Cidade. Dentro do Museu da Cidade. Dentro do Forte das Cinco Pontas. Combine com ela, vê se ela arruma um cantinho ali embaixo daquele túnel para a gente deixar o conselho aqui dentro. Me parece que as relações iniciais de percepção, aqui vocês têm forças e contraforças, visões e visões, posturas e posturas. A gente sabe e vai saber. Por exemplo, eu falo questão de olhar ali para o meu amigo careca Tomás, que ele estará sempre à frente das discussões, porque ele tem a obrigação disso. Ele está aqui representando o mestrado de desenvolvimento urbano. Enquanto a gente está pensando aqui nesse pedacinho de terra, ele está pensando no continente, e ele tem que pensar mesmo. Eu acho que isso faz parte do conselho. Essa é a riqueza do conselho. O que é que nos falta, gente? Nos falta perceber que nós vamos ter vitórias e derrotas, cada um aqui dentro. O CDL pode perder hoje e ganhar amanhã, pode perder amanhã, ganhar depois. É assim que funciona o conselho. E é assim que ele deve funcionar. Que a gente saia daqui, seja qual for o resultado disso, fortalecendo esse instrumento que foi criado com muita coragem pelo prefeito Geraldo Júlio. E mais, registro aqui, em meu nome e do Sinduscom, a minha solidariedade ao secretário Antônio Alexandre, pelo esforço, pela luta, pelas batalhas que vem vencendo para fazer esta casa, neste auditório, com essas pessoas, funcionarem. Eu sei, e vocês sabem, o papel que ele tem desempenhado dentro desse conselho para que ele funcione. Registro isso porque entendo que estamos num momento que é um momento muito importante para dar ao conselho aquilo que ele vai ter enquanto instrumento de ouvir, propor, analisar e construir uma cidade melhor. Eu gostaria de deixar registrado que o Sinduscom, ao receber esse material e ao discutir lá na sua equipe de conselheiros do sindicato, representantes das várias áreas que compõem o sindicato, concorda com a sua aprovação e os destaques na forma que foi feita. É o meu voto antecipando aquilo que o nosso conselheiro aqui colocou.
Obrigado pela sua declaração, conselheiro Paulo Roberto. A mesa também recebeu uma solicitação de declaração em função do pedido de vista do MDU, Mestrado de Desenvolvimento Urbano da UFPE, Tomás Lapa.
Senhoras e senhores presentes, eu faço a seguinte declaração. Eu não tenho a intenção de continuar a legitimar esta pantomima, esta encenação de mau gosto, que não foi iniciada nesta gestão, mas que tem sido reafirmada com ênfase por esta gestão. Em reuniões anteriores, em reuniões passadas, o representante da ADEM ou do Sinduscom, enfim, colocou o seguinte, tendo em vista o modelo proposto de ocupação do CAIS da Estelita: se Nova York fez, por que nós não podemos fazer? Seria muito interessante que, ao pensar dessa maneira e ao se espelhar no modelo de Nova York, nós também pensássemos na qualidade dos espaços urbanos tratados e mantidos em Nova York. Seria interessante que nós pensássemos num Central Park, que nós pensássemos num High Line Park, que nós pensássemos num sistema de metrô, etc., etc., como o de Nova York. Mas nós preferimos começar pela aparência, pelo modelo, pela barreira, pela aquilo que vem definitivamente apagar, anular, mudar um dos cartões postais mais caros e preciosos da cidade do Recife, uma das imagens que traduz o Recife oitocentista meramente por uma crença de que um determinado número de empregos e uma certa arrecadação pelo poder público vindo do setor imobiliário, isso pode justificar essa usurpação, essa destruição, essa anulação de algo que faz parte do imaginário da população, que é aquela imagem. Em conversa com o secretário Paulo Roberto, a quem eu tenho bastante respeito, na última reunião, nós fizemos alusão a uma expressão que ele usou, mudança de paradigma. Eu estou convicto de que, com as decisões que me parecem que estão praticamente tomadas aqui, muda-se de fato de paradigma e esquece-se um Recife que está até agora na memória e no imaginário de todos. Talvez outros venham me substituir, mas no momento eu me retiro e me nego a legitimar o que for decidido daqui para diante. Muito obrigado.
Obrigado pela sua manifestação, conselheiro representante do MDU, Tomás Lapa. Bom, por favor. Na verdade, a gente pediu as declarações de voto em função do pedido de vista, né? Quem pediu vista? Ah, o AB está pedindo esclarecimento? Pois não. É uma questão de esclarecimento. Por favor, porque a gente pode
Bom dia a todos. Felipe Rebelo. Eu sou suplente da OAB, então por isso que eu até estou fazendo pedindo esse esclarecimento, que eu não estava presente na Assembleia passada, mas pelo que foi me passado pela colega e pelo que eu entendi na abertura aqui da mesa, pelo que eu entendi, foi iniciada a votação. E o pedido de vista foi para se manifestar sobre um item específico do que estava sendo votado. E foi isso mesmo? Então, mas sobre um único ponto do que estava sendo votado.
Na verdade é assim, veja, só um esclarecimento, porque o representante, eu só queria dizer, o representante da OAB, a OAB estava representada, né?
Por outra pessoa, foi, por isso eu queria entender isso, porque como se iniciou a votação, eu realmente fiquei em dúvida aqui pelos colocamentos, que eu não estou entendendo muito.
Então eu vou buscar só fazer um esclarecimento, que é verdade, conselheiro. Na verdade, assim, como ficou explícito aqui, inclusive nas intervenções, nas declarações de voto, em função do pedido de vista, todo esse processo, ele é objeto de visões divergentes, inclusive sobre a condução, a legalidade, o processo, tanto do ponto de vista do processo, como do ponto de vista dos seus conteúdos. É evidente, esse assunto desde o seu início, ele mobiliza essas percepções, esses sentimentos, todos esses negócios. Não é de agora que isso está acontecendo. A questão é que quando foi colocado, inclusive com muito debate, com muita divergência sobre esse encaminhamento, mas foi vitoriosa o encaminhamento de que estava em votação a discussão, a minuta que foi apresentada pela Prefeitura da cidade do Recife, com um destaque apresentado pela Prefeitura, reconhecendo que no processo de discussão havia a necessidade de se, como está apresentado aqui, de se incluir, de se alterar o artigo 6º, dizendo que na área do 7º depósito de suprimentos, lá no Cabanga, será exigido um plano de massa que considere conceitos sustentáveis de urbanismo, quanto então descreve os conceitos permeabilidade, mobilidade, acessibilidade, vitalidade, densidade, capacidade de suporte do território. No parágrafo 1º, a descrição do que seriam os critérios, as diretrizes fundamentais para esse plano de massa, representação gráfica de um plano urbanístico, com diretrizes de ordenamento físico-territorial, de uso e ocupação de solo, distribuição de espaços públicos e privados, considerando equilíbrio ambiental e social dos espaços a que se aplicam e o bem-estar dos seus usuários. Um parágrafo 2º, que diz que as diretrizes e os critérios para elaboração serão detalhados e regulamentados, né, pela área de planejamento urbano, o detalhamento mais técnico, né, dos componentes desse plano de massa, e que o plano de massa deve ainda considerar o sistema viário, parâmetros urbanísticos e normas estabelecidas, sendo permitida a permuta do coeficiente nas quadras resultantes, se houver necessidade de haver compensações. Só para esclarecer, depois disso, nesse destaque também, ele altera todo o quadro, né, altera uma parte do quadro que tratava dos parâmetros urbanísticos no que se refere às áreas objeto de discussão, esses setores 2A e 2B, que é exatamente a área em que, por ela ainda não estar sendo objeto de nenhuma intervenção imobiliária,
que era do Cabanga, né?
A área do Cabanga, mais especificamente do quartel, seria teoricamente a área disponível hoje para um processo de urbanização que a gente ainda não consegue, né, com detalhamento prever as suas consequências, seus desdobramentos. A prefeitura está indicando esse plano de massa e fazendo as adequações em relação à proposta original. Essa questão surgiu no debate, a prefeitura apresentou esse destaque e foi colocado em votação.
Só esse destaque, o meu esclarecimento
quando
era
foi
só
colocado
esse.
Em votação, quando foi colocado em votação, certo? Diversos conselheiros pediram destaque e houve a declaração de um conselheiro de que haveria a possibilidade, né, de haveria a intenção de inclusive se apresentar substitutivo em relação à matéria, que não era só em relação a esse destaque e tudo. O que a mesa entendeu das declarações que foram feitas pelas diversas instituições foi de que as declarações, respeitando todas elas, evidentemente, mas as declarações disseram respeito ao processo, ao encaminhamento, certo? Não disseram respeito à matéria que está em processo de votação. Não houve nenhuma observação acerca de alteração em relação ao conteúdo da matéria que estava em votação. Então a mesa entende que, acatadas as manifestações que terão publicidade, nós iremos divulgar isso tudo no site do Conselho, evidentemente, para dar publicidade para isso, em relação à matéria, continua no processo de votação, que se interrompeu no final da reunião passada e que nós estamos retomando aqui, a partir dos pedidos de vista, está em votação a minuta do projeto de lei com esse destaque que foi apresentado pela prefeitura, que será o encaminhamento que a mesa providenciará logo em seguida. O conselheiro Leonardo está pedindo uma questão. Uma questão de ordem. Tá. O quê? Pois não.
Eu só queria. Eu acho que para mim está esclarecido, secretário.
Obrigado.
Eu não estou fazendo impugnação, senhor Leonardo. Mas eu só queria o esclarecimento, porque pelo que eu entendi do início da Assembleia, foi que o que estava sendo discutido era um item da pauta e que, pelo que eu entendi, sem entrar aqui no mérito dos projetos, mas assim, a OAB ela preza mais pela questão do ponto de vista da legalidade. E pelo que eu estou entendendo aí, o que está sendo o que seria para ser contribuído, né? Eu não entendi ainda nenhuma das declarações trazendo a contribuição para o ponto que foi pedido vista. Então, nesse sentido, sem prejuízo da colocação que o representante dos urbanos possa fazer, mas eu entendo que, desse ponto de vista, o que teria sido discutido, já que foi iniciada a votação, seria em relação a esse ponto específico. Como não foi colocado nenhuma contribuição específica para esse ponto, mas quando a gente fala numa questão processual, é como se fosse um embargo de declaração, né? Está querendo revisitar o todo que já tinha sido iniciada a votação, e não o ponto específico que está sendo discutido. Então, eu entendo que realmente eu acho que já estaria, se não tivesse a contribuição específica, eu acho que eu concordo aí no sentido de que já poderia ser colocado em voto o projeto com os destaques e e com a ressalva de quem quiser se fazer.
Obrigado, conselheiro da OAB. O entendimento da mesa é exatamente esse. Nós estamos com uma questão... Veja, nós estamos em processo... Não, as inscrições são feitas aqui na mesa. Pega o microfone, por favor, Tassiano. Nós estamos em processo de votação, tá certo? Eu sei disso. Deixa eu falar, eu sei, eu estou vendo. Nós estamos em processo, só estou esclarecendo, nós estamos em processo de votação, tá certo? Evidentemente que nós já sabemos que existem, já foram manifestas aqui as divergências em relação ao processo, mas o entendimento da mesa é que nós estamos em processo de votação, inclusive que foi iniciado na sessão passada da plenária e que nós estamos agora concluindo em função do pedido de vista. A mesa entende que cabe nesse momento, nós estamos em processo de votação, cabe, evidentemente, questões de ordem em relação ao processo serão acatadas para que a gente possa prosseguir ao processo de votação. Pela ordem da solicitação de inscrição, e por favor, quero que entendam que a matéria agora é de questão de ordem, tá certo? A mesa, no papel de disciplinar, inclusive os trabalhos e tudo, não vai acatar outro tipo de pronunciamento que não seja questão de ordem. Nós estamos em processo de votação aberta até para poder disciplinar e organizar a reunião, senão a gente não consegue organizar. Então, pela ordem, nós temos três pedidos de questão de ordem aqui. O primeiro pedido da conselheira representante da Secretaria de Saneamento. Por favor, Simone.
Bom dia, meu nome é Simone. Para esclarecer melhor o conselheiro da OAB, seria estarmos numa audiência, a fase de instrução e prova já passaram e estaríamos nas razões finais. Mais ou menos isso aí. Tá certo? Então, o que é que aconteceu? Na reunião anterior, o projeto, por maioria, lógico que teve pessoas que foram contra, mas a maioria decidiu que seria encaminhado. Foi pedido vista para analisar o que está proposto. E pelo que eu vi, apesar que eu acho que toda intervenção deve ser colhida, analisada e colocada dentro do nosso contexto para melhorar a nossa forma de conduzir isso, inclusive melhorar o regimento interno, as discussões, para que a gente possa ter o maior número possível de pessoas que participem de forma efetiva, eu acho que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Né? Mas, pelo que eu vi das propostas que foram apresentadas, nenhuma foi referente ao assunto que se abriu vista. Isso, portanto, é um assunto que a gente não pode ficar demandando muito tempo, até porque a gente já abriu vista para que as pessoas falassem. Não apresentando, o que foi discutido aqui foi forma de procedimento. Ah, faltou o prazo, faltou encaminhar para a Câmara Temática, faltou isso. Isso é um procedimento que essa fase já esgotou. E como houve uma votação e houve uma maioria, e a maioria ganhou, então essa fase já esgotou. Então, minha proposta é a proposta que já foram feitas por alguns conselheiros, que seja colocada em votação.
Muito bem, obrigado. Conselheiro Leonardo pediu também questão de ordem.
Leonardo Cisneiros, Direitos Urbanos. Como a questão de ordem virou esclarecimento, eu aproveito para esclarecer também que o outro lado da discussão, né? Faltou a OAB na última reunião, no qual se discutiu legalidade, uma questão preliminar. Ou seja, levantar uma questão preliminar não pode ser rejeitada aqui. No final, afinal, a discussão foi feita de forma assodada, num voto feito aqui sem um parecer a respeito do regimento. O que a gente contestava era a maneira do encaminhamento estava sendo feito, enquanto o regimento claramente, expressamente diz que o que é votado é um relatório produzido na Câmara Técnica. Como qualquer lugar, é um relatório que é votado, não o plano diretamente. Certo? E ele teria que vir, ir para a Câmara Técnica para se produzir um relatório e ele ser votado. A contestação foi essa. E o que se decidiu no voto de forma antirregimental, ilegal, e esse encaminhamento, portanto, continua ilegal, e a gente não pôde contestar na justiça, porque o secretário não publicou as atas da reunião, não publicou a gravação da reunião, senão ele teria contestado na justiça, certo? Foi esse caminhamento, ou seja, uma questão preliminar. Então essa votação aqui continua sendo inválida, continua sendo, estando em aberto, a questão preliminar, no meu entender. Em primeiro lugar, isso. E em segundo, a questão de ordem, eu quero saber exatamente como é que vai ser encaminhada a votação a partir de agora. Clareza sobre isso em relação aos destaques.
Certo. Também pediu questão de ordem, conselheira Ângela, do CAU.
Eu queria uma resposta da mesa. Eu estou reforçando a explicação que o Leonardo deu agora a respeito da questão regimental do Conselho. Não é? Como está funcionando esse Conselho? Então, a pergunta foi instalada a Câmara Técnica? porque eu li aqui alguns itens do nosso regimento interno e vou ler agora um item da nossa lei que forma o conselho, que fala das... Não é câmara temática, eu queria esclarecer, é câmara técnica, ela não é temática. Ela é técnica. Então ela diz, está certo, na seção 3, não é? No artigo 9, ela diz que contará com assessoramento das seguintes câmaras técnicas. Né? E aí fala das câmaras, depois fala, são atribuições das câmaras técnicas. Preparar as discussões temáticas para apreciação e deliberação do plenário. Aí eu queria perguntar, houve isso? Eu queria a resposta da mesa. Segundo, promover articulação com órgãos e entidades promotoras de estudos, propostas e tecnologias relacionadas à política de desenvolvimento sustentável do município. Houve isso? Foi promovido isso? Apresentar relatório conclusivo. Foi apresentado algum relatório conclusivo pela Câmara Técnica? Depois, sempre que necessário, convidar pessoas de notório saber nas áreas específicas. Né? Foi convidado alguma pessoa de notório saber para participar da nossa Câmara Técnica? Então, eu queria só saber, e a resposta da mesa, a respeito disso, porque nós estamos realmente muito preocupados com essa questão de que o Conselho tem que funcionar com o seu tempo. E não é um tempo que está sendo prolongado, é um conselho que não foi, ao meu ver, ainda instalado. Obrigado.
Bom, de acordo com as solicitações apresentadas aqui, de esclarecimentos à mesa, o que a mesa tem a apresentar é o seguinte, as questões que foram levantadas aqui, elas inclusive foram objeto do mesmo questionamento que está sendo apresentado agora quanto ao processo. Evidentemente que nós sabemos aqui, quem está acompanhando a discussão, que não é de agora que se requer que essa discussão voltasse para a Câmara Técnica, sofresse todo um outro ritual. Essa questão foi discutida. Eu não quero entender, por exemplo, que a conselheira Ângela ache que é obrigatório que qualquer matéria que venha para o Conselho da Cidade tenha que ser discutida antes na Câmara Técnica ou do Grupo de Trabalho, porque não é isso que o regimento diz. Isso é uma opção da plenária. Se assim entender que deve aprofundar, ou qual o nível de aprofundamento que pode ter uma discussão. O que a plenária do Conselho aprovou, o que a plenária do Conselho da cidade do Recife aprovou, é de que a discussão deveria ser enriquecida com uma reunião ampliada que aconteceu, com uma audiência pública que aconteceu, e com o encaminhamento pela prefeitura da sistematização e apresentação de informações complementares que também aconteceu, em que pese terem alguns não terem ficado satisfeitos com esse conteúdo, outros terem ficado, mas isso faz parte do debate democrático. Evidentemente que não se tem unanimidade. O que a mesa entende agora é de que nós estamos numa reunião que é o desdobramento da reunião anterior. Nós estamos em processo de votação. Foi pedido vista. Os pedidos de vista foram naturalmente e evidentemente acatados. Foram apresentadas as declarações do pedido de vista. Os pedidos de vista, todos que foram apresentados, se referiram ao processo novamente que está em curso. Certo? A mesa vai registrar isso, dar publicidade a esses entendimentos que democraticamente foram apresentados e que representam legitimamente a posição e a opinião de conselheiras e conselheiros que assim desejaram se manifestar. E a mesa coloca agora, nesse momento, dando continuidade em votação à matéria que está sendo discutida e em processo de votação aqui no plenário. Então nós temos uma única proposta apresentada, que é a minuta do projeto de lei que institui e regulamenta o plano específico para a região do Cais de Santa Rita, Cais José Estelita e Cabanga, com o acréscimo do destaque apresentado pela Prefeitura, conforme já foi apresentado aqui, que incorpora uma contribuição surgida no debate, que é a exigência de um plano de massa, ou seja, de um plano urbanístico para aquela área que ainda não está ocupada, que é a região do Cabanga, hoje ocupada pelo quartel do Exército. Então, em votação, proposta de número 1, a proposta única apresentada, evidentemente que a votação, os conselheiros se manifestam da forma como desejar, a favor, contra ou abstenção. Vamos partir para o processo de votação. Pois não. a gente vê no final se tem um quórum, né? A gente foi, verificou o quórum já duas vezes nessa reunião. A gente vê no final se a votação der um quórum, se não der, a gente tem a deliberação ou não. Não, não. O conselho delibera se houver o quórum. A gente vai fazer essa contagem agora, nesse momento. Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano vota na proposta 1, proposta da Prefeitura. É, sim, vota sim, então. A Secretaria de Mobilidade. Proposta 1, a da Prefeitura, sim. Secretaria de Habitação. Proposta 1, sim, da Prefeitura. Secretaria de Finanças. Proposta 1, sim, da Prefeitura. Secretaria de Infraestrutura. Proposta 1. Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Proposta 1. Secretaria de Saneamento. Proposta 1. Instituto Pelópio da Silveira. Proposta 1. URB. Proposta 1. Enlurb. Proposta 1. Prezeis, Fórum do Prezeis. Está ausente. É, saiu. É, Câmara Municipal. Não, como não foi apresentada, tem a proposta a favor, contra ou abstenção. Proposta 1, sim. Secretaria de Cidades. Proposta 1. Agência Condep-Fidem. Proposta 1. Consórcio Grande Recife. Proposta 1. Caixa Econômica Federal. Proposta 1. Superintendência do Patrimônio da União. Ausente. Fundage. Ausente. Femocoab. Ausente. MST em Biribeira. Ausente. MNU. Ausente. Federação Ibura Jordão. Ausente. Grupo Direitos Urbanos. Ausente. CLC. Ausente. OLMP. Ausente. Mata Uchoa. Ausente. MLPC. Ausente. MLB. Ausente. MLT. Ausente. Senge, Sindicato dos Engenheiros. Ausente. Sintra. Ausente. Força Sindical. Ausente. Sintrace. Ausente. ADEME. Proposta 1, sim. ABIH. Proposta 1, sim. Sinduscom. Proposta 1, sim. CDL. Proposta 1, sim. OAB. Proposta 1, sim. CAU. O CAU se abstém. Abstenção. O IAB. IAB, ausente. MDU. Ausente. Sendec. Ausente. Diaconia. Ausente. Cidadania Feminina. Ausente. Habitat. Ausente. Resultado da votação: 20 votos sim, nenhum não, uma abstenção. Temos quanto aqui? É, porque 21, né? 21 votos. Pois não. Não, olha, esse entendimento o conselho já teve. Por favor, Simone, esse entendimento o conselho já teve. O regimento estabelece que é necessário haver o quórum no momento da instalação. Portanto, foi por isso que quando nós completamos 21 votos, que é o quórum atual do conselho, nós instalamos o conselho, tá certo? E agora submetemos a votação e o resultado final deu exatamente os 21 votos, que é o quórum atual do conselho, tá certo? Então, a proposta apresentada pela prefeitura está aprovada, tá certo? E a proposta apresentada pela prefeitura está aprovada. E a mesa, a presidência do conselho aproveita para, vencido esse tema, já é, em função de uma discussão que já houve anteriormente aqui no conselho, já anunciar que nós vamos apresentar a nossa agenda de discussão nas câmaras técnicas daqueles assuntos, né, que estão sendo discutidos para a cidade, tá certo? As conselheiras e conselheiros, muito obrigado e tenham todos um bom dia. Terminamos a pauta dessa reunião.